grupo de trabalho da economia social, que funciona no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho, e as minhas primeiras palavras são de saudação à senhora professora doutora Maria Manuela Silva, agradecendo a sua gentileza ter correspondido ao convite para dar a sua opinião no âmbito da proposta de lei número 68, que é da Lei de Bases da Economia Social, que se encontra em discussão na especialidade nesta comissão. Já fizemos inúmeras audições, já ouvimos a opinião de muitos parceiros da economia social, estruturas sindicais, confederações sindicais, e temos todo o gosto de que tenha correspondido ao nosso convite e estamos muito gratos por isso e de ouvir os contributos que nos possam dar no sentido de depois cada grupo parlamentar poder formular as suas propostas de alteração, se assim o entenderem. Como metodologia, eu vou conceder a palavra à senhora professora, no sentido de fazer uma breve apresentação do que entende e dos contributos que nos pode trazer. Seguidamente, darei a palavra aos senhores e às senhoras deputadas, para os respectivos grupos parlamentares que identificarei. Dou a palavra, portanto, à senhora professora e muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
Em primeiro lugar, gostaria de deixar uma saudação a todas as senhoras e senhores deputados deste grupo de trabalho e dizer-lhes que me encontro aqui com todo o gosto e, enfim, com a disponibilidade cidadã para dar o meu contributo a este projeto de proposta de lei. Eu resolvi escrever uma pequena intervenção, porque é a maneira, penso eu, mais concisa de apresentar aquilo que me ocorre relativamente a esta proposta de lei de bases da economia social. Em primeiro lugar, congratulo-me com a iniciativa da proposta de uma lei de bases para o setor da economia social, porque espero que ela venha a preencher quatro grandes objetivos. Em primeiro lugar, garanta o seu devido enquadramento jurídico e o reconhecimento público da importância do setor da economia social no conjunto da economia e da organização da nossa sociedade, que potencie a sua expansão e valorização nas suas diferentes modalidades, que promova uma complementaridade saudável com o setor da economia pública e também com o setor da economia privada, e ainda que a própria lei de bases permita disponibilizar meios para o necessário fortalecimento deste setor da economia social no conjunto da atividade económica, cultural e social. Ao apresentar estes motivos pelos quais me congratulo, devo dizer que a minha aposta é que a lei venha efetivamente dar-lhes seguimento e concretização. Li atentamente a proposta de lei e posso dizer que concordo com os considerandos constantes da proposta. Nomeadamente, quando esses considerandos reconhecem as raízes profundas e seculares da economia social na sociedade portuguesa, a pluralidade das entidades que a integram, bem como a diversidade das atividades em que a economia social marca a presença. De facto, de longos anos a esta parte, a economia social é uma realidade presente na economia e na sociedade portuguesa por diferentes modalidades e também por concretização em diferentes setores de atividade. Isso está patente nos considerandos e acho que bem. Também considero pertinente que se pretenda, segundo se diz nos considerandos, abrir caminho em direção a um conceito atualizado de economia social, ou, como se diz no texto, um moderno conceito de economia social. Mas aqui tenho já um reparo a fazer. É que se me afigura que, embora este desejo de apresentar um moderno conceito de economia social esteja explícito nos considerandos, eu penso que a proposta de lei fica aquém de um tal conceito, nomeadamente não integrando, como a meu ver devia, as empresas sociais de mercado, isto é, as entidades de tipo empresarial que atuam no mercado, mas obedecendo a critérios distintos da maximização do lucro do capital. Esta é uma característica inovadora do conceito de economia social e, a meu ver, não deveria ficar ignorada ou subestimada na presente proposta de lei. Em meu entender, haveria que deixar bem claro que a ideia de economia social veicula uma forma específica de entender e de fazer funcionar a atividade económica. E deixar expresso que nem a atividade económica se esgota ou se baseia apenas na concorrência ou competição empresarial mercantil, nem a economia social tem apenas por finalidade a proteção social. Cabendo também nela, economia social, as atividades de mercado, com o propósito de proporcionar produtos ou serviços que se caracterizam por uma finalidade social, um preço justo e um relacionamento solidário com clientes, fornecedores e a sociedade no seu todo, e ainda com um modo de funcionamento que obedeça a um conjunto de princípios, e já falaremos neles a seguir. E tomei a liberdade de, a este propósito, recordar um conceito de economia social que é o conceito que está a ser adotado no sistema estatístico comunitário. E penso que a proposta de lei teria toda a vantagem em fazer seu este conceito. E passo a citar. Portanto, para efeitos do sistema estatístico comunitário, portanto, Eurostat e todos os sistemas nacionais que o integram, a economia social é definida nos seguintes termos: conjunto de empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, criadas para servir as necessidades dos seus associados através do mercado, fornecendo bens e serviços, incluindo seguros e financiamentos, e em que a distribuição pelos sócios de eventuais lucros ou excedentes realizados, assim como a tomada de decisões, não estão diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos seus associados, correspondendo um voto a cada um deles. A economia social também inclui empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de filiação, que prestam serviços de não-mercado a agregados familiares e cujos eventuais excedentes realizados não podem ser apropriados pelos agentes económicos que as criam, controlam ou financiam. Esta é a definição que serve de base ao sistema estatístico nacional e que, a meu ver, de algum modo deveria encontrar tradução na proposta de lei. Passaria agora a referir-me aos princípios unificadores do conceito da economia social. Sobre os princípios unificadores do conceito de economia social, o melhor, a meu ver, seria tomá-los tal qual vêm expressos na Carta de Princípios da Economia Social, estabelecida, não há muito tempo, pela Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações. Neste documento, a Carta de Princípios da Economia Social, expressamente se afirmam as seguintes características comuns que eu passo a ler pela ordem com que são enunciadas na Carta de Princípios. Primazia do indivíduo e do objeto social sobre o capital. Adesão livre e voluntária. Controlo democrático por parte dos seus filiados, exceto no caso das fundações que não possuem membros associados. Conjugação dos interesses dos filiados usuários e ou do interesse geral. Defesa e aplicação dos princípios de solidariedade e responsabilidade. autonomia de gestão e independência em relação aos poderes públicos, destino da maior parte dos excedentes à consecução de objetivos em favor do desenvolvimento sustentável e da prestação de serviços de interesse para os associados e ou do interesse geral. Estes são os princípios, tal como vêm formulados na carta estabelecida pela Conferência Europeia Permanente das Cooperativas, Mutualidades, Associações e Fundações. Tem um nome muito comprido, porque, como sabem, não tem sido muito consensual, muito fácil, o consenso acerca do próprio conceito de economia social, e então é uma maneira de concretizar o conceito. Voltando aos princípios constantes da proposta de lei, eu penso que, a meu ver, esses princípios, tal como estão presentemente formulados, enfermam de algumas imprecisões, nomeadamente no que se refere à afetação dos excedentes. Com efeito, segundo a doutrina consensual, nada obsta a que estes excedentes sejam atribuídos aos membros de cooperativas ou mútuas, por exemplo, a par de outras finalidades de investimento na própria organização ou em objetivos de interesse geral da comunidade. Mas, na formulação da proposta de lei, segundo eu leio, a primeira hipótese parece afastada e não me parece que isso seja completamente defensável. Uma quarta observação ainda de caráter geral. Tem todo o meu apoio o propósito do governo, eu digo aqui do governo, mas eu sei que a proposta é uma proposta do PSD, portanto, melhor dito, tem todo o meu apoio o propósito da proposta em discussão de promover o estabelecimento de um quadro legislativo aplicável às entidades da economia social, que seja transparente, coerente e adequado à realidade e às exigências da sociedade portuguesa. Cito. Admito que esta intenção venha permitir agilizar procedimentos com vista ao melhor aproveitamento dos fundos comunitários, bem como viabilizar sinergias decorrentes da cooperação entre entidades do setor da economia social, bem como destas com o setor público e o setor privado. Penso, porém, que tal não ocorrerá se não existir uma estratégia concertada a nível governamental e autárquico também, que incentive, acompanhe e valorize este propósito. E penso que a proposta de lei é omissa relativamente a este aspecto e a meu ver, deveria merecer alguma atenção. É certo que na proposta de lei se reconhece a existência da CASES, bem como do Conselho Nacional para a Economia Social. E eu penso que é bem fazê-lo, visto que são recursos a ter presente e a potencializar com vista à elaboração da referida estratégia de desenvolvimento de um avançado setor da economia social. Ainda assim, creio que se justificaria uma explicitação clara de que o governo ficaria vinculado a promover uma tal estratégia. Que depois o venha a fazer recorrendo à CASES, recorrendo a este Conselho Nacional para a Economia Social, é já uma questão suplementar, digamos assim. Agora, o que me parece é que seria pena, seria, enfim, não queria empregar a palavra lamentável, mas é o que me ocorre dizer, que uma proposta que se apresenta com alguma ambição esquecesse este aspecto da necessidade de incluir na própria proposta mecanismos que assegurem a elaboração de uma estratégia de fomento da economia social. Estes são alguns considerandos de ordem geral que, evidentemente, não retiram o meu apreço pela proposta que está em apreciação. Quanto ao articulado da proposta, também algumas observações relativamente aos artigos 2º, 4º, 5º, 6º e 7º. O artigo 2º é o que prevê a definição. Pelas razões que eu já apontei anteriormente, eu proponho uma alternativa de formulação deste conceito, mais ou menos nestes termos. Entende-se por economia social o conjunto das atividades livremente levadas a cabo por entidades que atuam de acordo com os princípios referidos no artigo 5º, eu acho que são estes princípios que dão a matriz da economia social, e cuja missão visa o interesse geral no âmbito económico, cultural ou social, ou o interesse dos seus membros, utilizadores e beneficiários, com respeito pelo bem comum da sociedade e a sustentabilidade ambiental. Penso que esta definição teria a vantagem de colar o conceito de economia social a objetivos, que são estes objetivos de interesse geral no âmbito económico, cultural ou social, portanto, o alargamento do âmbito, e, por exemplo, o âmbito cultural está subestimado, eu penso que mesmo ignorado nesta proposta, e, por outro lado, vincular essa atividade a um conjunto de princípios básicos. Portanto, é na conjugação destes dois vetores que eu acho que se encontrará o conceito da economia social. Depois, e nos tempos que correm, acho que não é demais balizar este conceito pelo respeito pelo bem comum da sociedade e a sustentabilidade ambiental. Portanto, é uma sugestão, enfim, que os juristas formularão, certamente, de maneira mais rigorosa, se assim entenderem. Sobre o artigo 4º. O artigo 4º refere-se às entidades da economia social. Eu gostaria de deixar uma recomendação, que é de que se atenda à formulação dos textos comunitários, e há vários textos comunitários nesse sentido. Relativamente ao que está escrito, eu acho estranho que se dê relevo sem mais às ONGs. Acho que pelo menos é discutível que as ONGs, só por serem ONGs, entrem na economia social. Portanto, elas hoje estão incluídas em tudo o que já dissemos anteriormente, então é redundante, ou então não percebo porque é que as ONGs têm que entrar na economia social. Por outro lado, dei-me conta que não são explicitadas as mutualidades, e as mutualidades são uma das vertentes da economia social consensualmente consideradas. A ordem porque são apresentadas estas entidades da economia social também me parece bastante arbitrária, inclusivamente, se eu não estou em erro, as ONGs aparecem em segundo lugar logo no enunciado das entidades da economia social, o que me parece completamente despropositado, e dou-me conta que existe uma repetição relativamente às fundações. Está referido duas vezes. Em contrapartida, fica a faltar uma referência específica, e este é um ponto que eu gostaria de sublinhar nesta minha intervenção, fica a faltar uma referência específica à empresa social de mercado e às empresas de economia solidária, como tal. Relativamente ao artigo 5º e também em conclusão do que disse nos considerandos gerais, eu pessoalmente preferiria que fossem citados os princípios da Carta de Princípios da Economia Social, estabelecida pela Conferência Europeia Permanente, e é uma sugestão que fica. Relativamente ao artigo 6º, também considero este artigo muito importante, porque ele visa a criação de uma base de dados que permita cobrir a economia social. E a minha sugestão é apenas no sentido de que se reforce tudo quanto é dito nesse artigo, nomeadamente que fique uma orientação muito precisa quanto à inclusão do setor da economia social no sistema estatístico nacional, portanto, introduzindo em todo o sistema estatístico nacional a devida especificidade no que se refere à economia social, e também uma referência particular, porque acho que ela é da maior importância, que o país deveria ser rapidamente dotado de uma conta satélite de economia social nas contas nacionais. Finalmente, e quanto ao artigo 7º, que fala da organização e da representação, só queria deixar uma nota. Não encontrei a maneira de concretizar mais, mas uma nota que desse conta de que a economia, o setor da economia social deveria estar rigorosamente e amplamente representado na discussão do plano e orçamento. Tenho dito. Muito obrigada.
Senhora professora doutora Maria Manuela Silva, nós é que agradecemos. Muito obrigada pelas suas ideias, seus contributos. Eu vou de imediato passar a palavra às senhoras e aos senhores deputados e dou, portanto, a palavra ao senhor deputado do Partido Socialista, deputado Nuno Sá.
Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimentar os colegas e, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar e agradecer a vinda cá a este grupo de trabalho da professora doutora Manuela Silva. O nosso propósito neste trabalho parlamentar que estamos a desenvolver é de um máximo de abertura e um máximo de disponibilidade para obter um máximo de contributos e de experiências, quer das instituições que operam no setor, quer dos parceiros, quer de académicos que se debruçam e que estudam este tema já há muito tempo. No sentido de, ao fazermos uma lei de bases, ter qualidade e, sobretudo, ter eficácia. Uma lei de bases que represente para as instituições e para o setor da economia social, de facto, uma mais-valia e um progresso. E que lhes dê mais condições do ponto de vista legislativo e depois operacional para se desenvolver um setor tão importante e tão importante numa sociedade que deve ser justa, que deve ser solidária e numa sociedade, no caso português, que atravessa as dificuldades que atravessa e em que o setor social é, sem dúvida, um pilar e um campo onde os portugueses encontram um espaço de suprir muitas dificuldades, muitas carências e ultrapassar muitas dificuldades. E, portanto, estamos numa matéria muito sensível e que exige o máximo de seriedade e responsabilidade ao legislarmos neste campo. E daí a nossa, portanto, preferirmos fazer com tempo, mas fazer bem. E, nesse sentido, esta casa deve estar aberta a acolher o máximo de contributos, como referi. E, portanto, já ouvimos durante, de facto, já há algum tempo que este grupo de trabalho funciona, mas, na nossa opinião, bem, porque é preciso tempo para ouvir. Já ouvimos muitas entidades, instituições, personalidades. Sugerimos o grupo parlamentar do Partido Socialista um conjunto também de novas audições, entre as quais a da senhora professora. E, pelo que hoje aqui nos trouxe, penso que está plenamente justificada a nossa sugestão para que alguém que estuda estes temas e tem tanto conhecimento desse o seu contributo. Eu não sei se a senhora professora nos vai deixar alguma base escrita, eu não consegui acompanhar todos os apontamentos. Se fosse possível, era ótimo se tivéssemos depois acesso a um... Se fosse possível, era... Exatamente. Era uma boa base de trabalho, visto que muitos dos aspectos que suscitam questões, que precisam de mais contributos e mais aprofundamento, já foram precisamente focados na intervenção da senhora professora. E na intervenção inicial, precisou precisamente os quatro aspectos fundamentais e que mais têm sido presentes as pedras de toque sobre as quais mais nos temos debruçado. E eu tomei nota, uma questão que é o reconhecimento da dignidade e da importância do setor da economia social. E para nós, no nosso entendimento, esse reconhecimento no nosso país, e ainda bem, felizmente, está plasmado na nossa lei mais importante e fundamental, na Constituição da República Portuguesa, onde se está expressa precisamente esse reconhecimento na nossa lei estruturante da nossa sociedade, a importância que se dá ao setor da economia social, e, portanto, não atribuímos uma importância excessiva, digamos, à formalidade da existência da lei de bases, porque essa importância já está reconhecida na própria Constituição. E, portanto, esta lei de bases deve representar, como referi, na nossa opinião, mais do que uma dignidade e um reconhecimento da sociedade que já existe, deve ser um instrumento de mais qualidade e mais desenvolvimento. E, portanto, sobre esse ponto, na nossa opinião, não vale a pena debruçarmos muito. É feito no preâmbulo também uma referência à disposição constitucional, à disposição da Constituição da República Portuguesa, focando precisamente a questão que já apontei, do reconhecimento constitucional, e por nós, nesse campo, está tudo dito, está bem assim. Depois, a promoção da coexistência entre o setor público e privado na economia social e a questão dos meios e recursos para a economia social, que a senhora professora, e partilhamos inteiramente essa posição, portanto, comungamos, esperemos que esta lei de bases e a subsequente legislação e regulamentação, e sobretudo a atuação, espelhe isso mesmo. Mas é nestes dois pontos, na promoção, na coexistência do setor público e setor privado, e a questão dos meios e recursos que eu me queria focar e deixar algumas questões para ouvir a opinião da senhora professora. Ao longo destas audições foi aqui espelhado por algumas associações representativas do setor, que é muito diverso e envolve diferentes tipos de instituições, como é sabido, o setor cooperativo, a IPSS, etc. Mas foi-nos aqui manifesta a preocupação de como harmonizar essa coexistência entre o setor público e o setor privado. E chegando a haver aqui quem emitisse a opinião de que na lei de bases não se deveria fazer referência à questão do setor privado. Não deveria. Setor privado no sentido das sociedades comerciais não caberem na formulação de operadores para efeito da lei de bases da economia social. Discorremos aqui sobre os conceitos de empresa social, no direito comunitário, no direito americano, inclusive, que é diferente, não havendo ainda uma unanimidade contra esse conceito, e esta é uma questão que nos preocupa. E preocupa-nos não por nenhum preconceito, mas pelo seguinte, e também foi expresso essas preocupações em várias audições que fizemos. É evidente que é diferente a natureza estatutária e o objeto de uma sociedade comercial, de uma IPSS ou de uma instituição do setor público. A lei formula de forma, a lei de bases, posta de lei, de forma muito genérica no artigo 5º, alínea G, e depois no artigo 13º, que remete para uma posterior legislação sobre o estatuto da empresa social. No artigo 5º, sobre os princípios orientadores, fala da questão do reinvestimento. Mas o que nós sabemos é que as sociedades comerciais e uma instituição do setor público ou uma IPSS têm recursos, objetos muito diferentes, como é sabido. E a nossa preocupação, como apontei, não é por nenhuma questão de preconceito ideológico, não. É por uma questão de como é que se fará, metendo tudo na lei de bases da economia social, Como é que depois o Estado, na relação com essas entidades que têm recursos, natureza e objeto diferente, e princípios diferentes, orientadores diferentes, como é que o Estado fará uma discriminação? E necessariamente uma discriminação positiva. Necessariamente uma discriminação positiva, na nossa opinião. Porque isto levantará, inclusive, questões, se essa discriminação não for feita, na nossa opinião, ou poderá levantar, da própria concorrência, que também se refere na Lei de Bases da Economia Social. Se vamos pôr ao mesmo nível todas estas entidades em concorrência, eu não sei até que ponto é que as condições para haver essa concorrência de igualdade de circunstâncias estão preenchidas. E esta é uma preocupação que temos, e se a senhora professora quiser deixar algo mais sobre isso, agradecemos. Depois, duas questões muito concretas, para terminar. Porque, como eu digo, já temos, e sobretudo se for facultado esse documento escrito, muitas das questões que teria já foram respondidas pela senhora professora. Ainda em sede de diferenciação, para além do financiamento, a questão do estatuto e, designadamente, dos benefícios fiscais. Se a lei de bases deveria dizer algo mais ou não sobre isso. Sobre, precisamente, essa discriminação e como é que se fará os princípios orientadores em sede de tratamento fiscal do diferente tipo de instituições, público, privado. Por último, foi-nos dito aqui muitas vezes, e friso sempre a preocupação do Partido Socialista de que esta lei representa uma mais-valia concreta, foi-nos dito, e sabemos no terreno, as dificuldades que as instituições têm de financiamento, de encontrar interlocutores junto do Governo, respostas de incertezas e de incertezas no futuro, designadamente de recursos financeiros para prosseguirem com as suas atividades. Sobretudo numa planificação de gestão a curto, médio prazo, já não será a longo prazo. E foi feita aqui uma sugestão de, para responder a esta dificuldade prática, se a própria lei de bases não deveria referir a questão dos programas plurianuais. Portanto, responsabilizando o Estado, dando mais certeza às instituições que operam no setor. Também gostaria, se a senhora professora se quiser pronunciar sobre essa questão, porque me parece que, do ponto de vista prático, pode ser um upgrade, usando um anglicanismo, importante. E eram no essencial estas questões. E, mais uma vez, obrigado pelos contributos.
Muito obrigado, senhor deputado Nuno Sá. Passo a palavra à sua deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por agradecer à Sra. Professora Dra. Maria Manuela Silva, agradecer os contributos, a presença aqui neste grupo de trabalho e os contributos que aqui nos deixou. E naturalmente que, uma vez que nos vai enviar o documento que aqui salientou, acho que vai ser muito útil, porque vai poder refletir melhor sobre alguns aspectos. E eu gostaria de salientar, antes de colocar apenas duas breves questões, gostaria de salientar que, de facto, este Governo, desde que assumiu funções, anunciou no seu próprio programa que era a intenção mudar o relacionamento com as instituições de economia social, no sentido de reconhecer, finalmente, o importante papel que vêm desenvolvendo na sociedade. E, de certa forma, foi indo ao encontro dessa manifestação que os partidos, o PSD e o CDS-PP, apresentaram este projeto de lei para dotar, finalmente, de uma lei de bases estas instituições de economia social. E, de facto, sendo manifestantes, e como a senhora professora aqui mencionou, ser, de certa forma, importante, tendo salientado, inclusive, quatro grandes objetivos e que gostaria que eles fossem, efetivamente, levados a cabo, e por isso salientou alguns aspectos, alguns reparos e alguns aspectos que entendo que poderiam ser melhorados. E eu, relativamente a dois desses aspectos, confesso que fiquei com algumas dúvidas e gostaria de se me pudesse esclarecer melhor, era relativamente ao articulado em si, quando no artigo 4º, portanto, ao falar das entidades, salientou que este artigo 4 menciona as entidades e, segundo a opinião que aqui nos deixou, de uma forma, pareceu de certa forma não muito coerente, julgo que não sei se foi esta a expressão utilizada, mas algo semelhante, e o facto de não estarem de forma explícita algumas instituições. E eu pergunto se, efetivamente, portanto, neste artigo 4º há uma linha G. Eu já tive oportunidade também, porque em outras audições se colocou esta questão. Se, eu peço desculpa que estou à procura aqui do articulado. Eu peço desculpa agora. Portanto, exatamente, na linha F, ao mencionar outras formas associativas ou empresariais constituídas de acordo com os princípios orientadores referidos no artigo seguinte, portanto, se o facto de este artigo é exemplificativo, portanto, diz nomeadamente e salienta algumas instituições, mas se parece que de facto seria um aspecto importante alterar, ou se esses aspectos que mencionou, se de facto sendo enquadrados aqui, estaria, portanto, de certa forma ultrapassada a questão. E outra era relativamente aos princípios orientadores, que, segundo aquilo que, o contributo que aqui nos deixou, era da sua opinião, que da opinião da senhora professora, que deveria ser mais consentâneo com a Carta dos Princípios da Economia Social. E fiquei aqui com uma dúvida, e peço desculpa se fui eu que não percebi, relativamente ao que tinha mencionado, quando fez uma abordagem geral, lá, na linha G, quando se falava da questão do reinvestimento final dos excedentes obtidos. E, portanto, fiquei aqui na dúvida se seria, portanto, quanto a esta alteração, ou a sugestão de alteração a este artigo 5º, se seria em todo o seu articulado, no sentido de ficar exatamente em conformidade com a forma como está efetuado na Carta dos Princípios da Economia Social, ou se prende mais com este aspecto da linha G que se prende com o reinvestimento. E assim, de momento, são estas as questões que gostaria, portanto, de deixar aqui. Queria agradecer mais uma vez os importantes contributos que aqui nos deixou e, sobretudo, a forma objetiva com que esclareceu as situações. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a professora Manuela Silva, em primeiro lugar por ter vindo a ser, ao longo destes anos, uma voz independente e forte no campo da economia, às vezes ouve-se pouco, e eu acho que se devia ouvir mais a sua voz em matéria de economia no nosso país. Depois, agradecer-lhe as sugestões e as referências que faz, e os contributos que nos traz aqui para o debate deste problema. Eu gostava de lhe colocar uma questão que, de certa forma, se liga com uma questão que aqui o deputado Nuno já referiu, que é se como é que considera e olha para o quadro legislativo da economia social na Constituição da República e este projeto de lei. E eu digo-lhe isto, eu coloco esta questão por uma razão muito simples, é que isto tem uma história, a história deste processo recente, este projeto de lei que agora foi reapresentado e que nós estamos aqui a discutir na especialidade, tinha sido apresentado em fevereiro de 2011, portanto, há cerca de um ano, na anterior legislatura. E na anterior legislatura tinha acontecido duas coisas. O partido que tinha apresentado este projeto de lei, o PSD, tinha apresentado simultaneamente um projeto de revisão constitucional de tal forma que praticamente liquidava a economia social na Constituição da República. O que, do nosso ponto de vista, nos parecia extremamente grave, porque, de facto, íamos desclassificar juridicamente aquilo que tinha estatuto constitucional por um quadro legislativo, uma lei de bases, mas não deixaria de ser uma lei comparado com a dignidade constitucional que tinha a economia social e tem e continua a ter, porque essa revisão constitucional acabou por não se realizar. E depois por uma outra questão também ligada à história deste processo. O anterior governo tinha criado uma coisa que chamou o Conselho Económico, Conselho Nacional para a Economia Social, dirigida, aliás, presidida pelo próprio Primeiro-Ministro. Este Conselho Nacional para a Economia Social nomeou um grupo de trabalho para fazer a reforma legislativa da economia social, começou a desenvolver trabalho, tanto quanto sabemos, e, estranhamente, do nosso ponto de vista, este trabalho não foi tido em conta. Isto é, o novo governo não desfez este Conselho, tanto quanto sabemos, este Conselho Nacional para a Economia Social, mas depois, pura e simplesmente, o que do nosso ponto de vista teria sido lógico era que deixasse desenvolver o trabalho desse grupo de trabalho sobre este desenvolvimento da legislativa da economia social, onde estavam presentes, penso que, as principais instituições de economia social deste país, e que poderia, digamos assim, constituir uma outra base, eu diria, que teria à partida, certamente, um outro consenso do ponto de vista da própria proposta. E portanto, do nosso ponto de vista, este projeto de lei precisa, temos que o enquadrar, enquadrá-lo certamente nesta história recente da abordagem deste problema aqui na Assembleia da República. E por isso, daqui a minha questão, como é que olha para aquilo que a nossa Constituição ainda hoje tem e diz sobre a economia social e um projeto de lei que, até pela dimensão do que fica para regulamentar, e ficam questões importantes no artigo 13º do desenvolvimento legislativo, do nosso ponto de vista, pode vir a contrariar ou a chocar com a própria Constituição da República. E disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, muito boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à professora Manuela Silva os contributos que nos traz. Traz-nos uma leitura global da proposta que estamos a discutir, mas também propostas de alternativa em especialidade. Também fez referência a diversos artigos. Eu não me detinha muito numa análise muito profunda sobre o que está em discussão, a lei de bases da economia social, até porque não é fácil fazer uma lei de bases da economia social, desde logo, por aquilo que também a professora doutora aqui nos trouxe, desde logo por a definição das entidades. É difícil. Parece que muitas vezes estaremos a falar de coisas diferentes e, portanto, de realidades diferentes, e este grupo já teve a oportunidade de uma série de audições em que isso ficou patente. Portanto, se estamos a falar, por exemplo, com um representante de uma instituição particular de solidariedade social, que é parte integrante, tem uma perspectiva e direciona muito a sua leitura da economia social nessa vertente. Se estivermos a falar com uma fundação, o discurso é um pouco outro, ou de uma organização não governamental, e eu registo a referência até que nos faz, porque efetivamente é um bom registo e uma boa leitura, porque de facto podemos cair numa redundância, não é? E portanto, a caracterização das instituições que operam no âmbito da economia social é em si difícil. E, portanto, fazer uma lei de bases não é fácil. No entanto, teremos que sempre fazer escolhas, não é? E na ausência de uma lei que... E na ausência, porque é isso que temos hoje, de legislação que pontue um leque tão vasto de organizações, há que dar algum pontapé de saída. E, nesse sentido, registra-se... E o próprio Bloco de Esquerda também, na passada legislatura, apresentou um projeto de lei sobre esta temática. Portanto, registra-se com boa intenção. De qualquer forma, teremos aqui muito por trabalhar. Nós preferimos sempre que se regulamente o mais possível as leis. porque tudo o que se pode também deixar por regulamentar pode perverter aquilo que são as iniciais ou a bondade das ideias iniciais dessas mesmas leis. E já temos alguns exemplos em que isso realmente tem acontecido. De qualquer forma, portanto, eu não tenho perguntas para fazer à professora, na medida em que a sua exposição foi muito clara e fez-nos aqui transparecer a sua opinião muito válida sobre a leitura da proposta que temos em discussão. E, portanto, eu acho que devemos adquiri-la como muito boa e um grande contributo, e depois este grupo terá que, sintetizando tudo o que foram as audições e que têm sido de grande importância, e os próprios grupos parlamentares terem a sensibilidade para fazer as propostas de alternativa que entenderem que vão ao encontro da construção de uma melhor legislação que deixe o mínimo de portanto, o mínimo de espaços em branco de fora, sendo que, como disse inicialmente, essa situação é difícil, mas devemos trabalhar muito neste sentido. E, portanto, eu creio que esta audição, como muitas outras, são de grande importância para nós, no sentido também de construirmos uma lei com todas estas sensibilidades, reafirmando que não é tarefa fácil. Levanta-nos aqui até problemas relativamente à gestão do CREN, levanta-nos problemas relativamente à forma como cozemos tudo isto com o orçamento maior, ou seja, com o orçamento de Estado, porque sem isso também poderemos fazer todas as leis de bases se não tiverem os mecanismos efetivos para a sua execução prática. Portanto, ficaremos apenas num elencar de princípios que pouco ajudarão. Mas, portanto, eu creio que é a partir também destas audições que se tentará construir, e pela nossa parte fazendo também propostas de alteração que conduzam a uma lei que tenha a maior abrangência possível, que tenha essa abrangência de uma parte muito importante, que é o âmbito cultural, porque ela é uma parte também aqui, uma componente muito importante, e, portanto, agradecia-lhe.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Professora Doutora Maria Manuela Silva para prestar os esclarecimentos que achar por convenientes.
Temos aqui um leque de questões muito, muito interessantes e muito variadas. Em primeiro lugar, queria referir-me à questão da relação da lei, da proposta de lei, com a Constituição da República, começando pelo aspecto mais geral. Eu acho que se ganharia em tratar essa questão de uma maneira mais explícita do que aquela que figura apenas nos considerandos. Confesso que não fui sensível ao problema a ponto de o trazer aqui na minha intervenção inicial, mas, de facto, olhando para a proposta que tenho na frente, a referência à Constituição da República, se, enfim, tenho tudo presente, vem apenas num parágrafo que começa exatamente assim: que apesar da referência que a Constituição da República faz à economia social nos seus artigos tais e tais, eu sinceramente preferiria que houvesse uma maior relação pelo aspecto positivo, ou seja, de acordo com a Constituição se promove a presente proposta de lei, neste caso, não é? Portanto, fui sensível a esse argumento. E também queria recordar que na versão inicial da Constituição, que já sofreu várias revisões, mas na versão inicial havia muita preocupação de considerar os três setores, público, privado e cooperativo, realmente no mesmo plano. Isso foi-se perdendo, mas essa é uma questão política que os senhores deputados vão ter que se entender e conversar. Pessoalmente, acho que é pena. E não só acho que é pena, como creio que no que diz respeito à economia social, a atual... A atual crise económica e financeira por que passamos vai no sentido de abrir caminho até a uma maior relevância desta economia social. Portanto, não ficaria mal acomodar esta reflexão. Quanto à abrangência da proposta de lei, é uma questão delicada e, digamos, do meu ponto de vista, é uma questão de dosagem. Porque nós estamos diante de uma realidade que é extremamente complexa e diversificada. As cooperativas não são a mesma coisa que as mutualidades, que é o que lhes está mais próximo, mas já não são. Não são a mesma coisa que as fundações, que as instituições de solidariedade social, e também não serão certamente idênticas às empresas de negócio social ou de economia solidária, que eu continuo a dizer que deveriam ser abrangidas por esta lei. Portanto, numa perspectiva realista, a lei tem que ser suficientemente abrangente e não cair na tentação, que eu acho que é uma tentação e um risco, de enveredar por uma regulamentação muito específica. Porque não podemos tratar realidades que são diversas com soluções idênticas. Portanto, eu deixaria os aspectos da regulamentação, de facto, para o campo da especificidade. Agora, há aspectos que são um travejamento comum. E onde é que são esses aspectos? São relativamente aos objetivos da atividade que se está a contemplar e relativamente aos princípios de denominador comum do modo de funcionamento dessa atividade. E acho que não se vai poder ir muito além disto. Não se vai poder ir muito além disto. Alguém aqui já introduziu a questão, por exemplo, da fiscalidade. Como é que se vai tratar a fiscalidade? Eu penso que tem que ser completamente diferente. Uma fiscalidade aplicada a instituições de solidariedade social, onde o próprio Estado é parceiro, porque o Estado tem responsabilidades na proteção social, ou relativamente às cooperativas que são criadas para beneficiar um conjunto de associados. Não quer dizer que as cooperativas não mereçam um tratamento diferente relativamente às sociedades meramente mercantis, às empresas meramente mercantis. Mas o que eu quero sublinhar aqui é que não se deve correr o risco, a meu ver, de descer a grande pormenor de regulamentação com esta lei, porque isso seria acomodar mal entidades que são, de facto, diversas, distintas e portanto, não justificam tratamento idêntico. Há um aspecto que me preocupa e que eu não referi na primeira parte da minha intervenção e que tem a ver um pouco com esta questão da especificidade. É que, na proposta de lei, se diz, a certa altura, eu acho que é... que é o artigo 13 no desenvolvimento legislativo, diz: no prazo de 180 dias a contar da entrada em vigor da presente lei, serão aprovados os diplomas legislativos que concretizam a reforma do setor da economia social. Eu penso que estes diplomas legislativos vão ser específicos consoante a natureza das entidades. Subentende-se isso, não é? Foi o que eu subentendi. E se é assim, eu penso que estamos no bom caminho, porque temos uma lei de enquadramento geral e depois teremos leis para as cooperativas, para as mútuas, para as empresas de economia social e de economia solidária, que são um terreno de ninguém, por enquanto, mas que vêm a ser extremamente importantes no futuro. Mas, pronto, isso foi um entendimento que eu fiz. Como? Ah, sim, sim, existe o número 2 a seguir, sim. Hão de concordar que eu não conheço tão bem o texto como vossas excelências. Envolverá a revisão dos... A revisão do Estatuto de Mecenato, sim, a criação das empresas sociais, enquanto entidades que desenvolvem uma atividade comercial com fins primordialmente sociais. Pois é, mas está errado. É porque estragam tudo. Fins primordialmente sociais. Ou nós achamos que todas as empresas têm fins sociais e só por isso é que são justificadas, sejam mercantis ou não sejam, mas não é esse o entendimento comum, ou estamos a acantonar estas empresas sociais apenas no setor da proteção social. E não é correto do meu ponto de vista. Porque pode haver empresas sociais em todos os setores da atividade produtiva. Tudo depende do objetivo com que essas empresas funcionam e dos princípios de gestão a que obedecem. Este é que é o grande salto. E do meu ponto de vista será pena, para usar a expressão mais benéfica, que esse aspecto não fique devidamente considerado numa lei de bases como esta. Portanto, eu não estou de acordo com a senhora deputada Mariana Aiveca quando defende que se deve regulamentar o mais possível para que não haja depois desvios relativamente ao que ficar consignado na lei das bases da economia social. Acho que deve ficar é um travejamento rigoroso. Esse travejamento rigoroso, além dos princípios, além dos objetivos, a meu ver, também pode enquadrar outros aspectos que são, digamos, denominadores comuns a considerar, como seja a responsabilidade dos gestores, dos dirigentes destas entidades. Esse é um ponto importante. Nós hoje sabemos, por exemplo, como em relação a algumas entidades, essa responsabilização não existe e há, por força da atuação dos responsáveis, desvios relativamente aos objetivos e até ao modo de funcionamento. Portanto, alguma precisão relativamente à responsabilização dos dirigentes parecia-me importante, como também me pareceria importante alguma definição de regras de transparência, porque essas sim devem ser aplicadas em todas, por todas as entidades.
Breve, Sr. Deputado.
Muito breve. Quando eu falo em regulamentação, não tem a ver com a regulamentação no sentido que a lei remete para regulamentos a posteriori, naturalmente. Portanto, peço perdão por a terminologia mal empregue, porque aqui foi. Agora, é necessário que esta lei balize com muita clareza uma série de coisas que a professora doutora agora nos acabou exatamente a referir e que eu também não quis aqui ser exaustiva, porque senão, como dizia, ela se transforma num elenco ou apenas no elencar de propósitos sem expressão de facto prática, não é? Portanto, quando eu me refiro que preferimos que algumas coisas sejam mais regulamentadas, é exatamente nestes moldes.
Obrigada, Sr. Professor, faz favor.
Bom, eu eu não sei se já não cobri os aspectos mais importantes, mas há um ponto a que eu gostaria de voltar, que é o seguinte. A economia social não pode ser tratada como um parente pobre da economia. E não pode ser tratada como um parente pobre, desde já, por aquilo que ela é, na realidade do nosso país. Quando avaliamos o contributo da economia social, em termos de emprego, em termos de PIB, em termos de satisfação das necessidades reais das pessoas, em termos de subsidiariedade relativamente ao papel do Estado. E não é demais dizer que o Estado tem realmente um papel importante em matéria de direitos sociais e que o tem de realizar, ou diretamente, ou através destas instituições. Portanto, essa realidade já existe, mas é uma realidade com pouca visibilidade. E por isso é tão importante a parte da informação estatística, objetiva, fiável, relativamente a este setor. Mas eu acho também que a invisibilidade resulta de alguns preconceitos relativamente à economia social. E esses preconceitos, uns têm razão de ser, por exemplo, em matéria de eficiência de recursos, outros não têm razão de ser, são apenas de caráter ideológico, que têm o seu contraponto na ideia de que o mercado é tudo e de que a empresa capitalista, chamemos-lhe assim para a distinguir da empresa social, é o verdadeiro motor das economias. Não penso assim e ao contrário, entendo que se valorizar devidamente a economia social em toda a sua dimensão, ela poderá ser um fator de alavancagem extremamente importante no desenvolvimento da economia, da sociedade e da coesão social no nosso país. E nesse sentido, valorizar a economia social é, sem dúvida, um caminho no sentido da democratização da própria economia. Já estou a entrar aqui em aspectos que transcendem esta lei de bases da economia social, mas é para deixar completamente claro o meu pensamento. Eu acho que a economia social não pode ser tratada como um parente pobre, tem que ser recolocada, aliás, como a Constituição o sugere, a par do setor público e do setor privado, e nesse sentido faz parte do modelo de sociedade em que nós queremos viver. Portanto, vale a pena fazer uma boa discussão política em torno desta questão, mas eu por aí já não tenho que entrar neste momento. E creio que é tudo o que tinha para lhes dizer. Posso disponibilizar alguns textos de reflexão que tenho, não a propósito da lei, mas a propósito da economia social, se isso for interessante, para o grupo de trabalho, e continuo disposta a colaborar, porque acho que têm nas mãos uma tarefa muito interessante e muito desafiadora.
Muito obrigada, Sra. Professora Doutora Maria Manuela Silva, em nome do grupo de trabalho da economia social e da Comissão de Segurança Social e Trabalho, agradecer-lhe penhoradamente a sua disponibilidade, o empenho e, acima de tudo, os extraordinários contributos que nos trouxe. Ficávamos muito gratas também se nos pudesse fazer chegar documentação, textos de reflexão, porque, como referiu, a multiplicidade de abrangência das entidades que integram a economia social é, logo à partida, um desafio muito grande para podermos analisar e debruçar-nos. Também a referir, estamos na 15ª audição no âmbito deste grupo de trabalho. Portanto, já levamos um caminho que ainda não está terminado, mas que de certo tem sido muito, muito gratificante e por mim posso falar de grande aprendizagem. Também disponha da nossa parte e bem-aja pelo seu tempo e sua disponibilidade e pelo seu saber partilhado. Obrigada.